Não preciso ler artigo. Se o cara que ganhou o prêmio Nobel falou, é porque é verdade.
Escuta a ciência!
Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o que é opinião do cientista, o que é evidência científica e por que precisamos da aplicação do método científico para obtermos as evidências científicas. Quantos artigos você já publicou? Porque o negacionista que eu confio já publicou mais de 300 artigos. Você fica aí falando para não tomar cloroquina, mas a médica do hospital famosíssimo diz que pode. Como vou confiar em um mestrando que é a favor das vacinas, se o cara que ganhou o prêmio Nobel tá dizendo que as vacinas são perigosas? E esses artigos aqui falando que esse remedinho funciona? Ah, os artigos não revisados por pares, que estão cheios de limitações?
Escuta a ciência.
Ah, internet. Linda internet.
Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador.
Tá aí, facilitando nossa comunicação, permitindo um acesso fácil à informação, mas... Infelizmente, não podemos dizer que as pessoas estão melhor informadas. Ao contrário, a facilitação da disponibilização de informações e no acesso dessas informações está fazendo as pessoas caírem em armadilhas da desinformação. Sites de fake news, falsos estudos científicos, falas distorcidas de cientistas, estudos não revisados por pares... Tudo isso tem sido aproveitado pelos movimentos negacionistas e de pseudociência para promover a aversão à ciência.
Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes.
Nessa mesma onda, agora temos a comparação das opiniões de cientistas como se fosse uma divisão da ciência naquele assunto. E que fique claro, a ciência não está dividida no que diz respeito à ineficácia da hidroxicloroquina e da cloroquina na Covid-19. A ciência já sabe que o medicamento é ineficaz contra a Covid e aqueles que afirmam que há evidências científicas da eficácia do medicamento não estão falando em nome da ciência.
E eu quero repetir para o senhor, tá certo? É muito importante, o senhor não estava aqui no momento, mas a ciência está dividida com relação a esse assunto, tá? De uma divisão clara que nós vamos ver aqui na CPI. E vai ser uma oportunidade para
restabelecer. Não, Deus, por favor, não! Não! Não!
A verdade é que no Brasil de 2021, as opiniões de cientistas estão sendo vistas como tendo o mesmo peso, ou até com mais peso do que as evidências científicas. E aí, você ouvinte deve estar se perguntando, mas como diferenciar o que é opinião e o que é, de fato, evidência científica? As evidências científicas vêm a partir de um processo de conhecimentos que vão sendo acumulados a respeito de determinado assunto. E como esses conhecimentos são adquiridos? A resposta é pela aplicação do método científico. Então, vamos falar do método científico.
Escuta a ciência.
Método científico é o conjunto de regras básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimentos. Ou seja, é a metodologia que utiliza o rigor da ciência para a produção de conhecimento. O método científico exige a realização de procedimentos padronizados, bem controlados. Não é cozinhar sem receita, dirigir sem mapa. Ciência é coisa muito séria e exige, portanto, o rigor necessário para que seja levada a sério.
Alô, meus amigos da comitiva! Hoje eu estou aqui para fazer uma análise técnica, científica, sobre os acompanhamentos da cerveja. Tira gosto!
Para buscar um conhecimento por meio do método científico, a gente segue algumas etapas. Primeiro, a gente estuda e faz observações que determinam em qual conhecimento se pretende aprofundar. A partir dessas observações são feitas perguntas, levantadas hipóteses. Ora, ora, será que esse medicamento serve mesmo para tratar esta doença? Minha hipótese é de que essas células do sistema imune têm um papel essencial na eliminação do vírus. Bora então investigar?
Ô, Sherlock Holmes! Ô, Sherlock Holmes!
Agora, as hipóteses podem ser provadas ou as perguntas vão ser respondidas. É a etapa da investigação. Para fazer isso, os experimentos devem ser conduzidos sempre observando regras bem definidas, para que não prevaleça a vontade do cientista sobre os resultados dos experimentos. Afinal, a gente quer evidência científica e não opinião do cientista, né?
Eu tô até aqui com o diagnóstico que eu e a minha irmã, a gente tem um problema sério de não estar nem aí pra opinião de vocês.
Os experimentos devem ser realizados de maneira controlada, criteriosa, tentando eliminar o maior número possível de fatores que possam gerar vieses que influenciam os resultados. Esses experimentos têm que ser bem padronizadinhos, viu? Tudo seguindo protocolos pré-definidos na etapa de delineamento do estudo científico. Que delineamento do estudo? Ah, é que antes da gente ir para o laboratório e pegar na pipeta, temos que delinear quais as etapas do estudo e quais experimentos podem ser úteis para provar a hipótese. Com os protocolos experimentais definidos, aí sim eu posso ir para o laboratório e pipetar até cair o dedo.
I'm sorry, what?
É, gente, fazer experimento é mais ou menos assim. Você chega na maior da empolgação... E no final do dia quer ser teletransportada para casa porque não tem energia nem para ir embora do laboratório. Mas essa é a minha experiência pessoal e isso não deve ser igual para todos os cientistas. O que deve sim ser igual entre os cientistas é o resultado que você encontra em um experimento. Isso mesmo, seu experimento tem que ter protocolos muito bem definidos, de modo que qualquer cientista que resolva repetir o experimento encontre o mesmo resultado. É a reprodutibilidade do seu estudo. Os resultados devem ser reprodutíveis.
Escuta, xixa.
Se outro grupo de cientistas tentar fazer o seu experimento e não obtiver o mesmo resultado, aí pode dar ruim. Caso seu estudo já tenha sido publicado, você pode ter o artigo retratado por não ter resultados reprodutíveis. Que feio! Para prevenir, então, que os resultados que você obteve no experimento sejam um mero acaso do destino, devemos repetir o experimento várias vezes antes de finalizar o estudo e publicar.
Ah, Rico, horas brincando! Já tá bom, né, meu filho? Vamos descansar um pouquinho.
Depois que os resultados do experimento são obtidos, eles devem ser analisados de maneira muito rígida. Por isso, a partir de dados quantitativos obtidos no experimento, ou seja, quando o experimento resulta em medidas, contagens que geram valores numéricos, utilizamos a análise estatística como critério para analisar os resultados. Mas você sabia que até na análise estatística dá para o cientista roubar para o lado dele? Sim, até na análise estatística dá para o cientista permitir que sua opinião, sua vontade, prevaleça.
Já avisei que vai dar merda isso.
Por isso, para que os resultados não sofram com a influência do cientista, é importante que o número de amostras seja o mais elevado possível. Sendo assim, podemos usar um número de animais de laboratório suficiente para impedir vieses, assim como podemos elaborar um experimento que utilize amostras em triplicata para reduzir esses vieses. Cá entre nós, essas amostras em triplicatas quase me matavam na época de mestrado e doutorado, gente. Tinha trocentos mil baços de camundongos e aí para cada baço fazia triplicata para cada condição diferente. Três amostras desse baço aqui misturadas com esse anticorpo. Três amostras desse baço aqui misturadas com outro anticorpo. E assim por diante. Veja só, na análise estatística podemos comparar todas as diversas condições a que foram submetidas as suas amostras no experimento. Por exemplo, a gente compara os dados de camundongos que foram tratados com um medicamento X com os dados de camundongos que não foram tratados com aquele medicamento. Mas também a gente pode comparar com dados de camundongos que foram tratados com outro medicamento, o medicamento Y. O uso de testes estatísticos adequados ao tipo de amostra, ao número de amostras, ao tipo de comparação que você deseja fazer, é essencial para que a comparação seja justa e que o cientista não interfira nos resultados. Tem cientista que vai lá e elimina as amostras que não deram o resultado que ele queria. Isso acaba forçando os testes estatísticos a darem resultados exatamente alinhados à vontade do cientista. Isso não é método científico. Mesmo que sejam seguidas todas as etapas do método científico, se o cientista interferiu de alguma forma no resultado, ele não seguiu o método científico.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Quando a gente pega lá um artigo para ler, a gente tem que observar tudo isso para ter senso crítico, para diferenciar o que é um estudo bem conduzido do que é estudo de fundo de quintal. As revistas científicas geralmente exigem uma revisão por pares para que o estudo seja publicado nesta revista. Esta revisão por pares consiste em submeter o trabalho científico ao escrutínio de um ou mais especialistas que, na maioria das vezes, se mantêm anônimos ao autor. Esses revisores anônimos fazem comentários, sugerem revisões no trabalho, contribuindo para a qualidade do trabalho que será ou não aceito para a publicação naquela revista. Às vezes o trabalho já não é aceito logo de cara. Isso porque tem muitos trabalhos que são realizados sem considerar o método científico, com limitações metodológicas que prejudicam a confiabilidade dos resultados obtidos.
Mas se tem uma fonte que eu conheço e confio, é o grupo da família. Se a gente não pode confiar em parente, vai confiar em quem? Mas no grupo do Zap, lá, eu encontro as notícias desse governo sem defeitos e sobre a vacina do corona. Inclusive, eu não vou tomar, até porque o corona não existe.
Os resultados de estudos com poucas limitações que são publicados em revistas sob revisão por pares fornecem evidências bem sólidas sobre determinado assunto. Ainda mais quando esses resultados são reprodutíveis, ou seja, quando mais cientistas repetem as condições do estudo seguindo o mesmo rigor científico e obtêm os mesmos resultados. As evidências acumuladas formam o nosso conhecimento científico a respeito de determinado assunto. Mas aí vem a nova moda entre negacionistas e pseudocientistas. Agora, a estratégia para descredibilizar a ciência é comparar currículos dos cientistas como se as evidências científicas dependessem do que pensa um cientista ou outro. Então, queria pontuar aqui 10 coisinhas importantes para você usar como argumentos em discussões acaloradas com os negacionistas e os pseudocientistas nas redes sociais.
Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
Primeiro, ciência não tem nada a ver com a opinião do cientista A ou do cientista B. Segundo, ciência lida com fatos documentados pelos dados que são resultados da aplicação do método científico. Terceiro, método científico não é tratar ali uns pacientes e ver o que dá. Método científico tem protocolos controlados, adequados para que não se tenha vieses e inconsistências. Quarto, quando você estiver lendo um artigo científico, analisar a condução do experimento e os dados obtidos é essencial para verificar se o trabalho foi conduzido adequadamente. Quinto, essa análise qualquer pessoa com conhecimento de método científico é capaz de fazer, e você, depois desse episódio, também pode. Sexto, formação e reconhecimento não torna o cientista infalível. Não é porque tem uma boa formação que não está sujeito a errar, né, gente? Sétimo, fazer afirmações sem comprovação científica, sem uma plausibilidade biológica, é errado, e a carreira do cientista não dá aval para a voz dele silenciar as evidências científicas. Oitavo, quem fala por si só, sem considerar as evidências científicas que foram comprovadas por estudos conduzidos segundo o método científico, só emite uma opinião, não fala em nome da ciência. Nono, Ciência não é questão de opinião. Décimo, se você, seu negacionista de estimação ou seu Nobel de estimação fala uma coisa, mas não é capaz de provar, e essa coisa se opõe às evidências científicas, isso é só opinião. E quando for opinião, isso não deve ser tratado como ciência. Leia, questione, tenha senso crítico. E escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.